você vai ouvir Personalidade em Destaque, um programa que mostra o que Andradina tem de melhor em pessoas.
É hora de mostrar que Andradina tem coração. Vamos juntos ajudar a nossa professora moderna.
Ela sempre ensinou com amor e paixão. Agora é a vez da nossa união. Quem planta carinho merece colher. E juntos podemos vencer. Por Roberta, vamos ajudar. Andradina, vamos doar. Por Roberta, vamos ajudar. Unidos, nós vamos ganhar. Por Roberta, Andradina. Ensinou com amor e paixão. Agora é a vez da nossa união. Quem planta carinho merece colher. E juntos podemos vencer. Por Roberta, vamos ajudar. Andradina, vamos voar. Por Roberta, vamos ajudar. Unidos, nós vamos ganhar. Por Roberta, Andradina, unidos pra vencer.
Tudo bem, são 10:32, 10:32, agora sim estou com a Roberta Bortoleto aqui nos estúdios. Roberta, é um prazer muito grande estar te recebendo aqui em nossos estúdios, em nossa rádio. Bom dia, Roberta.
Bom dia, o prazer é meu. Que delícia chegar aqui, gente. Já tomei um cafezinho da manhã aqui, tá?
Roberta, quando eu falo que é um prazer muito grande, porque quando eu entrevistei você lá atrás, quando você ainda estava internada em Barretos, eu falei para você o seguinte: Roberta, nós vamos conversar pessoalmente e vamos passar para os nossos ouvintes tudo o que você sofreu, o que você passou, as emoções, e hoje você está aqui. Olha só, exato, que maravilha.
Exato. Eu lembro quando você me falou, ah, nós vamos nos encontrar ainda lá na rádio e tal. Eu falei assim, meu Deus, será?
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 Olha, gente, então vou só recapitular para você. Quem que é Roberta Bortoleto? Você que de repente ligou o rádio agora, me acompanha, que é difícil, né? É difícil andar Dino não acompanhar esse programa, mas olha só. Há meses atrás, eu estava um dia mexendo no celular, aleatoriamente, e quando eu paro no vídeo, eu vi o vídeo da Roberta, ela falando do problema dela. Eu parei para olhar, para prestar atenção, ela solicitando ajuda de todas as pessoas que pudessem ajudar. Eu falei, peraí, me chamou atenção isso aqui. E aí eu me fui aprofundar, entrei na vida social dela, nos amigos, para ver quem que ela era, e percebi que era verdade 100%. Agora, por que que eu fiz isso? Porque aí fora, desculpem as pessoas que podem até interpretar mal. Hoje em dia, existem muita gente, sabe, picareta, que inventa as coisas. E hoje aqui uma dessas, Roberto, eu era locutor em Pereira Barreto. Chegou um homem uma vez lá na cidade, não era doença, mas ele chegou dizendo de uma promessa de Nossa Senhora Aparecida. Eu não sou católico, mas a história dele foi tão bonita que eu abracei a causa da cidade de Pereira Barreto. Não sei se Pereira Barreto tem alguém me ouvindo aí, mas talvez se lembre disso. Você lembra do senhorzinho que apareceu da Santa, dizendo que tinha um milagre? Ele morava na rua, ele viajava as estradas. E aí, Roberta, uma história muito bacana, muito legal, que depois era mentira. Era mentira, entendeu? E eu falei, gente, não acredito. E aí conseguimos um valor para ele, assim, porque a população, Roberta, ela ajuda e ajuda demais da conta. Ela abraçou a causa. Ele veio em casa para jantar, meus parentes foram lá visitar, o pessoal ia visitar ele.
Meu Deus.
Quando foi ver, era tudo mentira. Era tudo mentira. Não era nada verídico, ele era uma pessoa que aprontava na cidade, saía na outra cidade. Eu falei, nunca mais eu faço isso. Mas quando eu vi a tua causa, me sensibilizou, me emotivou. Aí eu cheguei aqui no Vica, no diretor da rádio, e falei, Vica, olha essa história aqui. E deu certo, porque você está aqui hoje com uma vitória nota 10. E os ouvintes do outro lado estão todos ansiosos para ouvir a tua história, né, Roberta? Roberta, conta para nós desde o início, essa doença você descobriu, como é que foi essa trajetória tua? Usa os microfones para ser teu.
Obrigada. Então, no começo, eu não sentia nada, né, eu não tinha nenhum sintoma, assim, que pudesse me chamar a atenção de alguma forma. Foi final de novembro, começo de dezembro, que eu comecei a notar um aumento no meu abdômen, né? Falei assim, acho que estou engordando.
Meu Deus. Magrinha, onde você é? Você está engordando.
Aí eu falei assim, meu Deus, acho que estou engordando. Aumentei a academia, aumentei corrida, fiz dieta e nada. Eu
não sentia nada de doença.
Não sentia nada.
Você falava, algum problema, não sentia nada.
Não sentia nada.
Como é que pode, meu Deus?
Aí em dezembro eu falei, bom, vou ao médico, né? Porque comecei a sentir uma massa, assim, perto dos ovários. Fui ao médico e aí começamos. Fizemos exames de sangue, fizemos os preventivos, tudo, nada, tudo normal, não tinha aparecido nada até então. E aí, então, ele pediu um ultrassom, e no ultrassom, já mostrou ali, grande parte do meu abdômen já estava comprometido, né?
Entendi.
Então, aí a gente foi... O resultado saiu muito rápido, né? Porque o próprio médico que fez o ultrassom, ele já notou a gravidade ali da situação.
Entendi.
E já voltei no médico. O médico falou assim, olha, realmente é muito grave. Você precisa buscar um oncologista urgente. Já fui, busquei um oncologista em Araçatuba. Não deu certo lá em Araçatuba. Encontrei um médico amigo meu que me indicou a equipe oncológica de Três Lagoas.
Entendi.
E aí eu fui pra lá e comecei o tratamento.
E que tratamento, hein? Que história grande e puxada, vocês não têm noção. Inclusive, eu vou dar outro spoiler pra vocês, que hoje à noite, às 19 horas, hoje vocês estão ouvindo a Roberta. Mas você quer ver ela? Então você liga hoje, procura no YouTube a Andra TV Mais e procura o programa Rota do Entretenimento, que você vai ver uma entrevista que eu fiz com ela também pra passar no dia de hoje. Foi muito legal, né, Roberta?
Foi,
a entrevista.
Foi
muito legal.
Super gostoso.
Roberto, esse programa é o seguinte, nós temos aqui um tempo para nós conversar, para você contar a sua trajetória, e tem pessoas que mandaram áudios falando de você. Os cobradores não deixou de lado, tá?
Bem.
Mas trouxemos amigos de meu amigo seu, parentes teu, que vão te dar depoimentos, que vão falar para você. O pessoal fala assim, é uma cópia do arquivo confidencial da Globo? Pode até ser, mas que deu muito certo. Nós já entrevistamos várias pessoas, o Manuel Messias, que você conheceu, é um dele, Hugo Zamboni, e várias outras personalidades que choraram feito criança aqui. Mas que as emoções bateu aqui no coração. Então vamos ouvir aqui para você. Você fala se você conhece essa pessoa.
Rô, que prazer imenso dizer que eu sou sua amiga. Te amo muito, tenho muito orgulho de você. Obrigada por nos ensinar tanto e não ter desistido. Amo você e peço diariamente para que Deus conceda muita, muita saúde para você. Um beijo.
Rô, te amo. Amor, te amo.
Olha aí, essa aqui é a Camila,
a
amiga
Camila,
sua.
Nossa, Camila maravilhosa, dei aula para os meninos dela e desde então a gente fez uma amizade muito grande e ela esteve comigo aí nessa luta, nessa jornada também desde o início.
Olha só, é muito bacana. São duas crianças que falaram no final.
Foram duas crianças.
Qual é o nome deles, você lembra?
O Luiz e o João. Beijão pros dois e pra Camis também.
Os seus alunos, Roberta, você dá aula pro ensino fundamental?
Infantil e fundamental.
Tá. Como é que são eles com você? Eu vi nas redes sociais os textos, é muito emocionante, é muito bacana. Como é que foi quando eles ficaram primeiro sabendo da tua doença e depois quando você voltou?
Olha, no começo, né, quando eu tive que me afastar, porque eu já tinha iniciado o ano letivo, né?
Tá.
Então eu já tinha uma sala no quarto ano e quando eu tive que me afastar foi muito doloroso e as crianças sentiram bastante. Tanto que minha geladeira, ela está hoje coberta de cartinhas.
Olha,
não tem mais geladeira.
Está
toda coberta de cartinha, porque eu recebia muita cartinha todos os dias.
desejando sua melhora.
Melhoras e lindas as mensagens deles. E aí depois agora fui visitá-los ainda antes da cirurgia, tá, né, enquanto eu ainda estava um pouco melhor. Eles choraram, tia Rô chorou, todo mundo chorou de saudade. E agora que eu estou me recuperando, né, já avisei lá na escola, falei assim, já tia Rô aparece aí pra rever todo mundo.
Mas você, pro ano que vem, vai voltar da aula ou ainda não vai mais?
Ainda não dá pra voltar, tá, né, a ter uma sala de aula. Eu tenho uma sala de atendimento psicopedagógico e de aulas particulares, que eu pretendo tá voltando agora, até o final desse mês. Mas na escola, com sala de aula, não dá.
Não dá.
Porque eu ainda preciso... eu ainda tenho várias etapas, né?
Tá.
Então ainda vai sair a biópsia novamente. Não sei se eu terei que fazer quimioterapia de novo.
Não vai ter, não.
Não, né? Se Deus quiser, não. É o que uma amiga minha falou. Quando eu falei assim, o médico disse que retirou 90% da doença, ela virou pra mim e falou, Rô, você sabe por que ele retirou 90%? Eu falei, não, porque ela falou assim, porque 10% é de Deus.
Que bom.
É ele quem vai estar resolvendo isso daí. Eu falei, então tá bom.
É isso. Então vamos lá, Roberta, aí você descobriu a doença, com certeza você perdeu a cabeça, porque eu, no caso, já não sei, eu não tenho nem palavra para citar. Como é que foi essa parte quando você descobriu que o médico falou para você tem câncer?
Foi bem difícil, até mesmo porque o primeiro... a primeira vez que o médico, né, confirmou e falou o estado, a gravidade que estava, né, avançado, ele me falou assim que eu tinha alguns meses de vida.
Meses.
Isso foi em fevereiro.
Quando você colocou o vídeo no ar, eu achei que fazia bom tempo, porque assim, depois eu percebi que não, que era, o vídeo tinha sido colocado num curto tempo. E falando já da sua possivelmente morte.
Exato.
Eu falei, Jesus amado, como assim? E foi isso que deixou você com a cabeça mil, né?
Foi. Eu falei assim, quando eu recebi essa notícia, eu não tinha nem chão, né? Eu
falei
assim, nem minhas pernas estavam funcionando naquele dia. Foi bem difícil. Eu fiquei sem chão mesmo. E aí, então, eu falei assim, não, vamos agora atrás do tratamento, né? E a equipe de Três Lagoas maravilhosa sempre me incentivando, sempre trazendo esperança pra mim.
Certo.
Pra eu não desistir e vamos lutar e vamos tentar tratamento.
Você, quando descobriu, você foi direto pra Três Lagoas, então?
Depois, né, eu tava com esse médico em Araçatuba,
tá,
que,
tá,
né, deu esse diagnóstico. E aí eu fiquei muito abalada. Nesse tempo, Deus enviou um médico amigo meu aqui de Andradina, que o filho dele estudou lá no colégio, então o pessoal não tava mais me vendo lá no colégio. Ele falou assim, Rô, tá tudo bem, né? Minha esposa falou que você não tá mais dando aula, tá acontecendo alguma coisa.
Certo.
E aí eu comentei o que estava acontecendo, falei a questão do... né, que o médico tinha me dado alguns meses, né? E ele falou, não, pelo amor de Deus, vamos tentar, né, vamos ver uma segunda opinião.
Tá.
Fui pra Três Lagoas, aí foi onde eu comecei o tratamento com a equipe lá de Três Lagoas.
Certo, certo. E de Três Lagoas você foi pra Rio Preto,
isso,
ou não, o Barretos?
Aí comecei o tratamento lá em Três Lagoas, fiquei 5 meses fazendo o tratamento lá em Três Lagoas.
Tá.
Começamos quimioterapia, tentamos a quimioterapia. Primeiro fizemos a biópsia, né?
Certo.
E daí quando chegou a biópsia, porque até então os médicos achavam que era um câncer de origem ovariana, que tinha se espalhado. O câncer de origem ovariana, apesar dele ser bem agressivo, ele responde muito bem à quimioterapia. Mas quando chegou o resultado da minha biópsia, que foi assim, que é onde me tirou mais ainda o chão, é que o meu câncer, ele era um câncer muito raro.
Raríssimo.
Ele atinge 0,01% da população mundial.
Agora, como é que pode atingir pouquíssimas pessoas no mundo e de repente atinge ela aqui em Andradina?
Exato. Caiu no meu colo aqui em Andradina, fui premiada. Um prêmio que ninguém quer ganhar, né? Mas fui premiada.
Jesus amado.
E aí, tentamos a quimioterapia. Mas a quimioterapia não funcionou. Esse tipo de câncer, ele não responde a nenhuma quimioterapia.
Nenhuma.
E então o médico falou assim pra mim, Roberta, aqui nós não temos mais o que fazer por você. E me indicou Barretos, pela questão da gratuidade, né? E me indicou também um médico cirurgião lá de São José do Rio Preto, o Dr. Maximiliano. Ele falou assim, olha...
E por sinal, nós cortando, a minha cidade tem a melhor medicina, uma das melhores medicinas de todo o país,
verdade,
né, Roberta?
Com certeza. Então, dali eu fui para Barretos, primeiramente fui para Barretos. Chegando lá em Barretos, tive a consulta com o médico lá. Ele me explicou que lá no hospital de Barretos, eles não aceitam exames, biópsias de outros lugares. Tem que ser tudo feito lá mesmo.
Certo.
Então, eu teria que estar refazendo os exames, a biópsia, teria que estar fazendo todo aquele processo novamente.
Correto.
Né? Mas eu já estava no estágio muito avançado da doença. E Barretos, eles... Eu começaria os exames em setembro. E a cirurgia provavelmente sairia lá para novembro, dezembro.
Que legal.
E daí eu não tinha esse tempo, né? Então eu peguei, voltei mais uma vez desesperada, desanimada. Nesse momento pensei em desistir, falei, não vou mais atrás de nada, não vou mais correr atrás. Estava bem cansada, bem desmotivada. E aí minhas amigas, a Camis é uma delas, virou para mim e falou assim, Rô, vamos tentar? Vamos tentar, vamos atrás, vai nesse outro médico particular, vamos ver o que, que ele fala. Aí eu fui na consulta com o Dr. Maximiliano, ele falou assim, Rô, você precisa operar para ontem.
Tem que ser rápido, rápido.
É rápido, ele falou assim, você não tem mais uma, duas semanas de vida.
Meu Deus do céu. Já pensou você, gente, já pensou você chegar na frente de um médico conceituado e o médico te falar isso, acaba a vida ali mesmo, meu
Exatamente.
Deus.
Exatamente. Então eu voltei, aí o valor era altíssimo, né?
É quanto mesmo?
Uma cirurgia que duraria em torno aí de 20 horas, uma quimioterapia que viria dos Estados Unidos.
Tá.
O valor sairia mais ou menos 400 mil.
É, uma bagatela.
E aí eu peguei e falei, não, gente, não tem como, não tem, como. E eu sei que as meninas juntaram e falaram assim, Rô, vamos tentar, vamos fazer campanha, vamos fazer pizza, vamos fazer rifa. A gente vai conseguir. E aí nós começamos a correr atrás. E agora, né, que tudo isso acabou, que tudo isso passou, a gente rindo desse momento, graças a Deus podendo rir desse momento, elas pegaram e falaram assim, Rô... Nós não acreditamos. Em todo momento a gente falava, ai meu Deus, não vai dar, não vai dar.
É.
Mas a gente foi e deu certo.
Foi aí que nós entramos em contato com a Roberta. Quando eu vi o vídeo, passei para a diretoria, que eu jamais faço qualquer coisa sem comunicar a diretoria. E não é qualquer um a causa que eu abraço, não. Vocês sabem que quando eu trago uma causa, eu trago para entrar de cabeça. Aí quando eu levei, e eu falei para a Roberta, nós vamos te ajudar. A nossa ajuda, Roberta, foi, como eu sempre falo constantemente, foi uma gota no oceano de pessoas que te ajudaram.
Foi.
A gente sabe disso. Mas a Rádio Metrópole, vou te contar uma coisa, eu me emociono, porque quando a gente colocou no ar, as pessoas ligavam no meu celular, não sei como é que eles descobriam, ligavam na rádio, e mensagem. E eu te falei, né, na entrevista, que teve um menininho que ia passando perto de casa, me conhece, ele falou, tio, eu vi você falando na rádio, eu tenho 50 centavos, tem como ajudar? Eu falei, dá para você mandar um pix, porque assim, a emoção das pessoas aqui, em Brasília, no Brasil todo, Roberto, é muito forte. Mas quando a gente abraça a causa, e a tua causa foi uma causa de abraçar mesmo, é muito bacana a gente ver o retorno.
Sim. Quando você me procurou, né, que a rádio iria estar aí me apoiando, me ajudando nessa luta, eu falei assim, ai meu Deus, será? Fiquei, né, com vergonha, fiquei assim, falei, ai,
será que
falar
da rádio?
Ah, é,
tá,
né?
Tá.
Falar na rádio, ai meu Deus do céu. E aí você, não, vem, que nós estamos com você, foi dando apoio. E depois que a rádio entrou, foi assim, foi onde eu consegui,
que benção,
né,
benção,
ter um maior,
que benção.
Maior número de ajuda.
Vamos passar mais uma amiga tua aqui? Vamos falar de mais uma amiga tua aqui, por sinal, ela falou aqui com a gente, presta atenção nesse comentário dela.
Oi, eu estou aqui para falar da Roberta, esse ser humano maravilhoso que Deus colocou na minha vida, uma pessoa, nossa, falo para ela que ela me ensinou com tudo, me ensinou como ser forte, como ter fé, uma pessoa magnífica. Ela foi professora da minha filha no passado. E assim, já a conhecia, mas não tinha tanta, tanta, né, assim, amizade. Mas depois veio a doença dela, sempre falei, vou, o que precisar, eu tô aqui. E assim, sempre tento ajudá-la da melhor forma. E ela, eu falo pra ela, Rô, essa doença veio, né, pra mudar tudo. E assim, é um aprendizado. E ela me ensinou. Me ensinou o que é ter fé, o que é confiar em Deus, sabe? E uma pessoa, nossa, muito, muito maravilhosa. Não tenho o que falar da Roberta. Uma pessoa super alto astral, desde o início, eu acompanho ela, desde o início que ela estava passando por, né, por esses problemas, eu acompanho ela desde o começo e sempre com um sorriso no rosto. Lógico que tem dias mais difíceis, né? Mas assim, sempre, 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 sempre pra cima. Um ser humano, assim, fantástico mesmo. Eu falo, Rô, você me ensinou. Me ensinou a gente não reclamar por pouca coisa, a gente viver melhor a vida, a ter fé. Nossa, ela é demais. Não tem, eu falo que não tem como descrevê-la. É uma pessoa muito fantástica, assim. E o que precisar, sempre falei pra ela, o que precisar de mim, eu tô aqui pra te ajudar. E muita gente, muitas pessoas amam ela demais. Ela é sensacional. Amo você demais, Rô. Uma pessoa que eu admiro muito. Conte sempre comigo, tá? Um beijo, Gabi, tá?
Muito bem, essa é sua amiga Gabi. Emocionante. Um abraço pra você, Gabi.
Gabi sempre comigo também, desde o início.
É.
Ela
é mãe de aluno. Que é,
eu dei aula pra filha mais velha.
Olha,
dela,
aí,
muito
legal.
Tempo atrás. E o ano passado eu tive o prazer de dar aula pra pequena. Então a gente, nós já tínhamos fortalecido o vínculo ano passado, né? Por causa da Malu. E agora, nossa, agora então nem se fala, né, Gabi?
Olha, gente, está chegando aqui o assunto de WhatsApp, o pessoal está mandando fotos, eu não consigo abrir agora porque nós estamos conversando aqui, mas depois eu me vejo com calma, passo para a Roberta também, aqueles que forem interessantes, se for passar todo mundo não dá, tá bom? Antes do intervalo comercial, vou colocar uma pessoa aqui que com certeza você ama muito e que você, bom, escuta você e depois você nos fala.
Oi, minha filha, bom dia, estou muito feliz de ver esta homenagem a você, que é tão querida e admirada por todos, e por ser essa mulher forte e guerreira, a minha admiração só tende a crescer por você, que sempre enfrentou tudo em sua vida com esse lindo sorriso, e agora nessa luta contra o câncer, que vem enfrentando e com coragem vencendo. Eu te amo para sempre, minha filha. Beijos. Fica com Deus.
É, gente, essa aí é a mãe, a dona Deise, a mãe da Roberta. Quando a mãe fala, a gente se emociona, né?
A gente já chora. Tá chorona, né, mãe? Te amo, mãe, muito.
Quando a mãe da gente fala, não tem para ninguém, viu? Não tem para ninguém. É, vamos nos recompor?
Vamos.
Olha só, breve intervalo comercial. Na sequência vem muito mais por aí. É só um começo. Esse é o meu, é o seu, o nosso Personalidade em Destaque.
Personalidade em Destaque com César Rodrigues.
Muito bem, são 11 horas em ponto. Lembrando que hoje, dia 2 de outubro, quinta-feira, amanhã sextou, amanhã é dia de churrasco, né? É dia de começar a preparar o churrasco aí pro final de semana. Mas vamos deixar o churrasco de lado, vamos voltar aqui às emoções, porque aqui no estúdio tá as emoções a mil, viu? Roberta Bortoleto, vamos lá continuando a sua história, que é uma trajetória de sucesso. Então, Roberta, quando você chegou lá e você recebeu a notícia, eu vou operar, né? Vou fazer a operação da minha vida. Como que foi no dia da operação? No dia não, no dia anterior. Você contou para mim na televisão, mas os ouvintes que não vão assistir, vão assistir hoje à noite, vão ouvir agora. Como que foi essa parte da tua vida?
Eu fui para São José para fazer a cirurgia.
Hospital?
No hospital de base.
O grande hospital de base. Eu fiquei lá um tempinho.
E eu fui um pouco antes, né? Porque eu já estava muito mal.
Muito mal.
Não
te contando, se você tivesse, por exemplo, eu quero entrevistar você hoje, não tinha condições de vir aqui.
Não tinha.
Meu Deus.
Não tinha condições de ficar aqui sentada, não dava, não conseguia.
Era muita dor que você sentia, Roberta.
Muita dor. E meu abdômen estava muito distendido, né?
Tá,
então, assim,
tá.
Eu estava com uma barriga aí de uma grávida de 9 meses de gêmeos.
Magrinha, gente, meu pai.
Magrinha,
do céu.
Só tinha barriga.
Meu Deus.
E aí eu não estava mais conseguindo comer direito, não estava conseguindo fazer mais nada. Os dois últimos dias eu praticamente não me alimentava mais.
Meu Deus. Ou seja, você estava na sua reta final.
Eu estava. E aí, né, eu fiquei lá uns dias antes, porque eu falei assim: bom, qualquer emergência.
Estou no hospital.
Eu já estou aqui. Tá. Né, com o médico aqui, já estou aqui, a cirurgia já estava marcada.
Na sua cabeça passava o que, Roberta? Eu vou morrer?
Eu passava.
Meu Deus.
Passava assim, não vai dar tempo.
Nossa.
Não vai dar tempo, não vai dar tempo. Isso passava assim muito, passava o tempo todo. E quem estava ao meu redor também, né, me acompanhando, sempre falava assim... Que pensava todos os dias, meu Deus, será que a Roberta passa de hoje? Meu Deus, será que a Roberta aguenta?
Meu pai.
Porque estava bem difícil, já muito crítica a situação. Aí eu fui, sexta-feira me internei, porque a cirurgia seria no sábado. Como eu estava muito anêmica, tive que tomar a bolsa de sangue, né? Tomei 2 bolsas de sangue.
Certo.
Pra cirurgia.
E dor.
Dor o tempo todo. Já nem tinha mais essa esperança de ficar sem dor, né? Com remédio nenhum. E aí no sábado de manhã eu fui pra cirurgia. E o médico preocupadíssimo, né? Porque devido à fragilidade da minha saúde.
Certo.
Tanto que nós tivemos que dividir a cirurgia em 2 etapas. Porque a cirurgia ela seria muito extensa, muito grande. E eu não aguentava.
20 horas seria, matar uma casa para 20 horas.
20 horas. Não teria como. Ele falou: Roberta, você não sobrevive a uma cirurgia dessa nesse momento. Então nós fizemos a cirurgia em 2 etapas. Ele fez primeiro o abdômen inferior. Porque ele falou assim, aqui é mais tranquilo, tem menos vascularização e é onde estava a maior parte da doença. Ele falou, então vamos aqui fazer primeiro o abdômen inferior e numa próxima a gente conclui, né? A gente faz o abdômen superior e a quimioterapia, que é uma quimioterapia que ele lava o abdômen com essa quimioterapia, com esse líquido durante a cirurgia. Esse líquido fica dentro do meu abdômen durante 3, 4 horas. Depois retira e fecha.
Meu Deus.
Né? A finalização aí desse processo. Então, no sábado, eu acordei, né? Fui pro centro cirúrgico. Pensei, meu Deus, na hora que eu deitei lá no centro cirúrgico, eu falei assim, Senhor, eu te entrego a minha vida agora, nesse momento. Né? Agora é só o Senhor mesmo, não tem. Então, assim, os médicos muito preocupados, porque eu não poderia estar sangrando muito durante a cirurgia. E aí ele disse que começou, né, a fazer a cirurgia e, pra surpresa dele, de todos lá, minha cirurgia praticamente não sangrou.
Olha só.
Falou assim, Roberta, nós ressecamos praticamente seu abdômen inteiro e você praticamente não sangrou, né?
Que benção.
Eles retiraram no total de mais ou menos 20 quilos.
Você tem ideia do que é tirar 20 quilos de dentro de uma pessoa? Dá pra imaginar isso? Dá pra você imaginar o que ela tinha dentro do estômago? 20 quilos é muito peso.
Muita coisa.
Tudo bem, aí você fez a operação, aí ele fechou e tal, e quando você acordou?
Eu tô viva!
Né,
eu acordei primeiro que eu já tinha já a consciência de que eu ia direto pra UTI, né? Ele
certo.
Já tinha me falado que assim que terminasse a cirurgia eu ia ter que ficar mais ou menos um dia na UTI. E então já tava já com isso certo dentro de mim, mas... Diz que a cirurgia correu melhor do que todos esperavam.
Quantas horas deu?
Deu, acho que total de 3 horas.
Meu Deus do céu.
Coisa. É.
Gente.
E foi super bem. Não teve problema nenhum. Meus sinais vitais estavam todos ótimos. Eu estava muito bem. E ele pensou... Ela está muito bem. Vamos deixá-la aqui na salinha de recuperação por enquanto. Até ela acordar para a gente ver. Em vez de mandar direto para a UTI, né?
Então... Sem dizer que esse é um fato... Pegando um gancho aí na tua história, a minha mãe, ela tirou um tumor do cérebro E o médico também lá de Rio Preto, que realmente lá é uma maravilha, falou para nós o seguinte: estava eu, minha irmã, meu irmão, a família, mas os mais próximos, eu, minha irmã e meu irmão. Ele nos chamou e falou assim: olha, a sua mãe tem. A operação vai demorar de 6 às 7 horas. Vamos orar e vamos. Eles não falam orar, eles falam: vamos torcer,
vamos confiar
e tal. E com 2 horas e meia, quase 3 horas, então eu saí. A hora que ele saiu da sala, eu olhei pro meu irmão assim e falei: meu Deus do céu, eu toquei no meu irmão assim, meu irmão. O médico indo lá, meu irmão não sabia o que falar, e eu sou um cara muito nervoso mesmo, eu fiquei eufórico ali, exaltado. Ai, cadê minha mãe? Cadê minha mãe? Calma, mamãe tá bem. É uma alegria muito grande, né, Roberta? É uma alegria, uma emoção muito grande. Eu acho que você. Quem que tava com você no dia lá?
Tava a minha mãe.
A dona Deise, que falou aqui.
Isso, um amigo muito próximo que nós temos da família, praticamente da família.
Legal.
E o meu namorado tava lá.
Que legal, que legal. Vamos colocar uma entrevista aqui agora, um áudio, e depois continuamos a sua história. Esse aqui você com certeza conhece. Escuta, depois você fala dele.
Filha, estou feliz por estar te falando agora. Apesar da distância física que há entre nós, você sabe o quanto estamos próximos do coração. Sou feliz porque tenho uma filha linda, inteligente e humana. E que me surpreendeu quando descobri o tamanho da tua força diante de tão árdua batalha. A tua fé mudou a sua vida e a de quem acompanha a sua luta. Siga em frente, pequena guerreira. Você não está só. Te amo muito, meu amor. Um beijo.
É, gente, quando eu falo que a emoção bate, não é só nela não, o locutor aqui. O locutor aqui tem que se apertar muito para não derramar em lágrimas.
Ai, meu Deus.
Ô, Suélio, muito obrigado pela sua participação. A da dona Deise também, todo mundo que participou agora. O que você fala do seu velho, Roberto?
Ai, meu pai, nossa senhora, como eu amo. Meu pai e minha mãe são, assim, meus alicerces, né?
Tá.
Meu pai, apesar da distância, ele movimentou.
Ele tá onde? Ele mora onde?
Ele mora em Campo Grande.
Tá ouvindo agora, que eu passei o link pra ele,
agora.
Tá? Um abraço.
E ele movimentou Campo Grande inteira quase lá também.
É, que legal. Bom, Roberto, essa ajuda não foi só em Muradina, não.
Não, não foi.
Foi em todo local, pelo que eu vi na sua via. Porque assim, Roberto, é paciente que acompanha constantemente. Uhum. Eu nunca te mandando ótimo, eu sabia, inclusive no dia da tua operação. Não dá pra ficar mandando mensagens, que eu sabia que você não ia ver. E se visse, também ia ser muito rápido. Mas assim, depois eu fiquei vendo a quantidade de pessoas que teve até do exterior.
Sim, até de Portugal.
Portugal.
Nós tivemos Campinas, São Paulo, Rio Grande do Sul. Eu acho que foi quase que o Brasil todo.
Deus seja louvado.
Que me ajudou e que se envolveu aí nessa causa.
Mas vamos lá, fala do seu pai. Fala do seu pai que eu te conheci.
Ah, meu pai é maravilhoso, né? Então, ele lá de Campo Grande, ele juntou o pessoal lá, mobilizou o pessoal da igreja também. E eles correram atrás, foram atrás. E conseguiram também aí estar me ajudando. Beijo, pai, te amo.
Eu não vamos longe de família não, tá? Aproveitando esse gancho de família, escuta essa aqui.
Olá, César, queridos ouvintes da Rádio Metrópole FM, meus conterrâneos. Eu sou Juliana Bortoleto, sou irmã mais velha da professora Roberta, e vim aqui contar um caso para vocês. Eu me lembro, né, como se fosse hoje, quando a Deise, mãe da Roberta, e meu pai chegaram em frente à casa dos meus avós maternos para falar que eu e a minha irmã Marcela do meio iríamos ganhar um irmãozinho. Eu, na época, tinha 9 anos, eu não entendia muito bem o que eu tinha a ver com aquilo, né? Já que eu não tinha quase convivência com meu pai, que já era divorciado da minha mãe há 4 anos. Muito bem. Hoje, aos 43 anos de idade, eu acho que eu consigo entender melhor a ligação que eu e a Roberta tínhamos nessa vida. Eu sou espírita e acredito que ninguém passa pela vida de ninguém à toa. Eu e a Roberta nunca fomos muito próximas. Eu moro em Campinas, hoje. E toda vez que eu ia visitar os meus avós aí em Andradina, ela nunca me dava muita bola, sabe? Mas eu sempre procurei saber das coisas dela. Muito bem. Em meados do ano passado, ela me fez uma ligação, me dizendo sobre a nossa relação, sobre os ciúmes que ela tinha de mim por ser a neta mais velha, que admirava, me admirava como pessoa, admirava a vida que eu tinha, a mulher forte, independente, lutadora que eu era. Pois agora chegou a minha vez dizer para ela o quanto eu admiro pela sua força, coragem para enfrentar tudo aquilo que ela passou. Quando ela descobriu, né, que a sua situação de saúde agravou por conta do câncer, a gente ficou bastante desesperado e nós resolvemos fazer essa campanha, né, que mobilizou aí a cidade de Andradina, mas que também mobilizou o pessoal aqui de Campinas, né? Eu trabalho com música e sou bastante conhecida, e então eu pude contar com muita gente boa, muita gente abençoada que ajudou a Roberta a enfrentar essa primeira etapa do tratamento. E hoje ela está aí, né? Firme e forte, com caminho ainda a percorrer, mas aguentando firme. Então, Rô, eu queria dizer que você é uma pessoa guerreira, iluminada, que como todos nós, né, tem que passar pelos perrengues da vida para crescer e evoluir, mas que eu te admiro muito pela sua força e pela forma como você enfrentou e que você vem enfrentando tudo isso, né? Eu sei que eu sou a irmã mais velha, mas eu tenho aprendido muito com você. E meu desejo é de que você tenha longos anos de vida pela frente, para que a gente possa compartilhar mais e tirar o atraso aí de todos esses anos, tá bom? Rezo muito por você todos os dias, tá certo? Força, menina braba. Te amo, viu? Fica com Deus. Obrigada, gente, pela oportunidade. Brilha, gata.
São 11 horas e 13 minutos, 11 e 13, essa aí é a Juliana, irmã da Roberta. Olha só, Roberta, que bacana, né?
É, Juju, a gente não, realmente, nós nunca tivemos muito contato a vida toda.
Tá.
É, eu a conheci, já tinha, eu acho que uns 9 anos de idade.
Olha só.
Quando eu a conheci pessoalmente, né, pela primeira vez, nós tivemos
contato. São irmãs de, é, perante pai.
Por parte do pai, isso. E aí, desde então, assim, a gente se vê muito esporadicamente,
tá.
A gente quase não teve contato, né, durante a vida mesmo, assim, toda. E aí, de uns tempos pra cá, a gente começou a conversar mais, a gente começou a ter mais contato. E a gente, nesse...
Sumiu mais.
Exato, e nesse final, né, de período aí, nós nos unimos muito mais, inclusive na doença, porque ela também passou por um câncer.
Eu ia comentar disso.
Quando eu descobri o meu, praticamente depois de um tempinho ela descobriu dela, no seio, mas graças a Deus ela já está curada.
Em nome de Jesus.
E então assim, a gente se uniu até nisso e foi, é muito bom tê-la por perto agora.
Muito bem, um abraço, Juliana, a gente andou conversando bastante, um abraço para você, o dia que você pintar aqui em Andradina, não me interessa, hein? Venha nos visitar, venha tomar um cafezinho, um chazinho conosco, conhecer aqui a Cássio, o Vika, me conhecer, dá um abraço, tô cobrando a Roberta, quando sua irmã vem aqui, venha você e ela aqui.
Com certeza, vamos trazer, Juju.
Você foi casada, né, Roberta?
Fui
casada.
Foi
casada e o seu ex-marido é uma gente boníssima, que cara de gente.
Nossa,
nossa,
maravilhoso, boa. Ele é.
Como que foi isso? Tudo bem, separação, sabe que acabou, mas no tempo que vocês conviveram, parece que vocês formaram uma amizade de irmãos, é isso?
Exato, é isso que a gente tem hoje em dia, e nós somos como família mesmo,
que
como
legal.
Irmãos,
é.
E a gente, durante todo o nosso casamento, nós nunca tivemos, assim,
atrito.
Um problema, um atrito, assim, realmente, só não deu certo mesmo, né, de estarmos seguindo aí juntos. Mas, como marido e mulher, mas como irmãos de Deus e de vida, nós estamos sempre juntos e ele está sempre me ajudando também.
Então tá, vamos ver ele aqui, então também mandou para você. Você vai ver, ele mandou para você.
Gravar um áudio para falar da Roberta é um pouco complicado, porque eu precisaria de muito mais do que alguns minutos dizendo as qualidades e as virtudes de uma pessoa que eu conheço há 17 anos, né? Que Deus presenteou e colocou em minha vida, me ajudou muito a crescer, a ser uma boa pessoa. Então essa é a Roberta. Aqueles que a conhecem de verdade, sabem do caráter dela, sabem o quanto essa menina é especial, né? O quanto ela batalhou, o quanto ela batalha ainda, né? Assim, se eu ficar talvez aqui uma hora dizendo, descrevendo a Roberta, eu poderia estar cometendo alguma injustiça, que eu precisaria de muito mais dias para dizer tantas qualidades e coisas boas que ela tem, né? Eu espero que ela compreenda tudo o que aconteceu com ela. Eu já vi que o crescimento dela, com toda essa dor que ela passou nesses últimos tempos, né? É, a gente sabe dessa dor, acompanhou tudo e sabe o quanto ela está lutando e lutou para conseguir estar viva ainda, né? Eu só queria dizer que ela continue, né? Agradecendo a Deus, principalmente, que ela continue a sua missão aqui, que é dar aula para as crianças, né? Que ela continue sendo essa pessoa maravilhosa que ela é. A Roberta é uma pessoa incrível, é o que eu posso dizer dela. Descrever ela em uma palavra seria uma pessoa incrível. Um grande abraço, Roberta. Esse seu irmão em Cristo, Marcelo.
Agora são 11 horas e 17 minutos. Grande Marcelo, obrigado também pela sua participação. Obrigado a nos atender. Você atendeu a gente rapidinho e falou: não, o quê? Vou mandar, mandou um contato de pessoas. É, um abraço para você, meu irmão. Deus te abençoe. E do Marcelo. É, ele falou agora com você. Olha, vou te dizer uma coisa. Traz mais toalha.
Preciso de mais papel aqui, gente.
É um monte de pessoa, Marcelo, né?
Marcelo.
É como você falou, é um monte de pessoa.
Eu não sei, eu falo assim, e falo pra todo mundo sabe disso. Eu não sei o que seria de mim sem o Marcelo.
É mesmo?
É. A gente passou por muita coisa juntos durante o casamento.
Tá.
É, os pais dele, ambos os pais dele tiveram doenças muito graves.
Estão vivos?
Não, dois já faleceram.
Partiu.
E assim, foi uma luta muito grande esse período. É, durante esse período também minha mãe teve um AVC, o meu avô teve um derrame hemorrágico também mais sério. Então assim, a gente sempre juntos, cuidando, ajudando e estando ali, entendeu? E ele sempre... sempre esteve ali, o tempo todo presente.
Uhum.
E tentei também estar ali para ele, presente o tempo todo. Então, a gente fortaleceu muito nossos vínculos. E hoje eu falo, eu não sei o que seria de mim sem o Marcelo, mesmo após a separação.
E olha que legal, separou, vocês são amigos até hoje.
Até hoje.
Que bacana.
Ele que me ajuda muito em tudo aqui em Andradina. Nós temos poucos familiares aqui em Andradina,
tá,
assim.
É.
Pessoal, meus avós maternos já faleceram. Os meus avós paternos, eles já estão bem velhinhos, né? Meu avô já tá praticamente acamado. Então, assim, minha mãe, eu tenho minha tia, que me deu muito apoio, me ajudou muito esses últimos tempos. E uma prima maravilhosa também que eu tenho. São esses. Então, assim, o Marcelo...
é uma grande pessoa. Eu tive 4 casamentos na minha vida. Eu casei 4 vezes, não sou mais casado. Só que é o seguinte, eu sou amigo da minha ex-mulher. E quando eu vejo uma amizade de vocês, existem mais casais como vocês, poucos, né? Que separam, ninguém quer ver a cara um do outro.
Exato.
Mas vocês mantiveram aí a união, a fé, principalmente a fé, né? Eu acho que é isso que une vocês. Muito bacana, Roberto. Um abraço para você cada vez mais. Um abraço para o Marcelo e continue sendo então essa pessoa formidável. Tem uma amiga que mandou também mensagem para você.
Vamos ver
quem é ela aqui. Grande amiga, pelo que eu vi, uma grande amiga tua.
Oi, Ju, tudo bem? Nós nos conhecemos há muito tempo e mesmo assim é difícil descrever você em palavras. Eu posso te dizer que você é uma pessoa incrível, que espalha sua luz por onde passa, que permite que a luz das outras pessoas brilhe e que está sempre disposta a ajudar as pessoas. Você está sempre disposta a recomeçar, né? Eu vi os seus recomeços em várias circunstâncias. A sua força e a sua determinação, coragem, têm me ajudado a enfrentar as minhas lutas. Quando estou preocupada e triste, penso em você e na coragem com que enfrentou e se enfrenta os problemas diariamente. Você tem uma garra e uma determinação invejável. Sou muito grata a Deus por me conceder a oportunidade de tê-la conhecido e de você ser minha amiga. Que você continue dando testemunho do cuidado de Deus para com cada um dos seus filhos. Que o seu encontro com Deus se perpetue diariamente. Que você cada dia mais esteja voltada para o seu lado espiritual. E eu desejo imensamente, Roberta, que você continue crescendo emocional e espiritualmente, porque o mundo precisa de pessoas como você. Minha amiga, eu falo para você que você é como se fosse uma filha para mim, e realmente é. Muito obrigada por você existir. Obrigada por você vir para este mundo para ensinar para gente mansidão, paciência, amor e caridade. Beijo, te amo, viu?
É, Roberta, essa aí é outra grande amiga sua, Rosimeire.
Meiroca, Rosimeire. E eu chamo ela de Meiroca, eu posso. A Meiroca maravilhosa, eu a conheci quando eu estava fazendo estágio, quando eu comecei meu estágio no Objetivo.
Que legal.
E ela foi uma das, eu lembro nitidamente, ela foi, quando eu comecei a dar aula, ela sentou no fundo da sala algumas vezes para assistir minha aula.
Certo.
E eu ficava intimidadíssima no Objetivo.
Tá.
Porque ela é uma grande profissional.
Imagina.
Uma excelente professora. Não é pouco, é muito.
Que legal.
Então eu olhava ela no fundo da sala e falava, ai meu Deus, eu preciso arrasar aqui nessa aula, né? Porque a Meire tá me assistindo. Era um acontecimento, assim, pra mim, quando eu ia dar aula na sala dela. E depois, eu fiquei sabendo, depois de um tempão, que todo final de aula ela saía na direção e elogiava minhas aulas, me elogiava. Então, assim, desde aquela época, há mais de 15 anos, a gente tem uma amizade muito grande, um vínculo muito grande. Meire, beijão, amo você.
Muito bem, Meire, um grande abraço para você também. Você nos atendeu todos, viu? Todos. Teve gente que fez aí um alvoroço para mandar mensagem, mas eu fiquei muito contente. Falando um pouquinho da sua vida atualmente, né? Porque você teve a doença, já passou da doença. Hoje você não sente mais dores que nem você sentia antes, ou sente alguma coisinha? Como é que é?
Não, hoje eu não tenho mais as dores, graças a Deus, com a retirada,
Roberta,
né?
Foi pouco tempo, é 30 dias de cirurgia, é isso?
Faz um pouco. Entendi. Mais de 30
gente,
dias.
Gente, já tá andando. Aqui tem uma escada que eu falo, Vika, essa escada aqui deve levar lá para aquele lugar. Não é possível, então, eu chego cansado aqui em cima. Ela não, vocês não têm noção. Como é que pode?
Foi uma recuperação muito rápida e no último dia que eu fui no consultório do Dr. Max, né, que ele me liberou para voltar para Andradina, ele virou para mim e falou assim, Roberta, você é um caso totalmente fora da curva.
Tá.
Ele falou assim, porque até a sua recuperação eu não estou acreditando.
Que legal.
Você está aqui na minha frente já andando normalmente, com duas semanas, né? Menos de duas semanas de cirurgia.
É. Ô, Roberto, aí nesse meio tempo você é uma moça bonita, é uma moça que fala muito bem e conquistou um novo namorado.
Então,
foi isso? Conta pra nós. Não vou contar pra ninguém. Conta pra nós.
No meio de tudo isso, um belo dia eu fiz uma postagem, acho que no Threads, sobre a quaresma, né?
É.
Eu tava naquela época de quaresma, pascual, e aí eu publiquei alguma coisa e falei sobre a minha doença. Então ele entrou em contato comigo, assim, desejando força, né? E tinha algum familiar dele, muito próximo também, que tinha passado por isso há pouco tempo. Então, assim, ele me mandou uma mensagem, assim, de força, de carinho, de apoio mesmo, né? E aí a gente começou a conversar, ele contando do caso da pessoa, né, que próxima a ele que tinha. E a gente começou a conversar, mas nada pensando em relacionamento, nem nada. E começou a surgir aí nosso relacionamento, nós estamos aí. Então, desde então, ele é o meu suporte em muitos períodos. Ele ficou comigo em Rio Preto um mês.
Pois é.
Ele ficou comigo, me ajudou e me ajuda sempre, todos os dias.
Vamos ver, ele também mandou uma mensagem pra você, olha só. É o Lucas, que é o namorado da Roberta Bortoleto.
Oi, meu amor. Hoje você tá sendo homenageada, né? Olha aí, ó. Parabéns, tá? Tô muito feliz por fazer parte desse momento, fazer parte da sua história. A gente se conheceu no meio dessa tempestade, né? Dessa luta. E o que eu vi nesse período todo foi você encarar de frente. Muitas vezes com medo, mas foi com medo mesmo, né? E eu já te falei isso antes e vou repetir. Eu te admiro muito pela sua coragem, pela sua força, pelo seu otimismo e por esse sorriso seu que nunca deixa o seu rosto, né? E foi muito incrível tudo o que aconteceu. E eu sempre ouvi que Deus, ele nunca deixa um mal acontecer se ele não puder tirar dele um bem maior. E a sua história foi isso aí, a comprovação dessa verdade mesmo. Você é uma heroína, uma mulher rara e muito incrível. Obrigado por você existir. Obrigado por me deixar fazer parte da sua vida. Eu te amo, tá bom? Um beijo muito grande no seu coração e que Deus te abençoe. E eu sei que a homenagem é para você, mas eu queria também aproveitar e deixar um agradecimento especial para o pessoal da rádio por tudo que vocês fizeram. Muito obrigado e Deus lhes pague, tá bom? Um abração.
Muito bem. 11 horas e 27 minutos. Lucas, obrigado pela sua participação. Você também foi muito amigável. Foi muito solícito. Eu peguei ele na frente saindo da sua casa.
Foi, foi. Falou.
Eu vou explicar para vocês. A produtora Anda TV Mais, que é onde nós gravamos o nosso programa que vai ao ar hoje, eu estava saindo, de repente ele ia saindo da casa da Roberta. Eu falei, vem cá. Até ficou quase assustado. Falei, quem é você? Eu sou o namorado da Roberta, então é você mesmo. E aí eu comecei a falar com ele, ele se prontificou a ajudar. Uhum. Né? Falei, só que a Roberta não pode saber.
Olha só, nem,
não pode saber, né? Mas enfim, Roberta, e é muito especial a gente contar com alguém que ama a gente, que dá um apoio pra gente, né? Imagine você, como você mesmo falou, você aqui na cidade é praticamente quase que sozinha. Quase sozinha. Né? Aí aparece uma pessoa do bem, que te ampara, que tá do seu lado o tempo todo, isso é muito bom, né?
Muito bom, e ele foi assim, essencial, né?
Que bom.
Que seria, lá em Rio Preto, todo esse tempo que eu tive que ficar... E
ficou um mês lá.
Ele ficou um mês
no hospital.
Ficou um mês comigo no hospital, trabalhando à distância, né?
Tá. Ele é advogado?
Não, ele é engenheiro.
Ah, tá, entendi.
E aí ele, nossa, o tempo todo comigo lá no hospital. E depois a recuperação foi bem difícil no começo.
Imagino.
E ele ali me apoiando o tempo todo. E ele tá, mesmo estando longe, ele se faz presente todos os dias,
que
o
bom.
Tempo todo na minha vida. Um beijo, meu amor, amo você.
Olha só que bacana, Lucas. Abraço pra você. Vamos tomar um café aqui qualquer hora juntos aqui pra comemorar. Roberto, o principal de toda essa história é o seguinte... É que você, em nenhum momento, eu repito o que eu falei no programa e vou falar aqui também. Eu não estou usando placa de igreja, muito menos você. Ninguém está falando em placa de igreja. Eu estou falando de um Deus, único Deus, que é que quando a gente faz, a gente coloca de fé, de força, na nossa fé, obviamente ele vai me responder. Então, a tua história, Roberta, a tua história quando saiu no ar, nós colocamos a vinhetinha do início, aquela canção, uhum, que o Antônio conseguiu fazer com o pessoal, enfim. Quando eu comecei a acompanhar, eu falei, gente, essa menina, essa mulher tem uma fé fora do comum. Lógico, tem hora, Roberto, que a gente, até hoje, eu particularmente, que sou essa manteiga derretida, o pessoal fala que eu tenho cara de brava, mas essa manteiga derretida, tem hora que a gente acorda e não acorda bem. Acordar, não quer saber de nada não, tal. Mas ao mesmo tempo a gente lembra que tem um Deus que cuida,
exato,
da gente, né?
Exato.
Eu levei anos para descobrir isso, e mesmo conhecendo a Deus, mas eu levei anos para entrar no caminho que Ele quer. E essa fé que você demonstra é uma fé fora do comum, Roberta. A palavra é uma só, é fé.
É fé. É fé. O tempo todo eu tive muita fé. Eu entreguei tudo muito para Deus. Lógico que tinha momentos de desespero. O tempo todo a gente entregando e o tempo todo surgindo novos obstáculos, né?
Imagina.
Então, assim, primeiro descobri o câncer e vamos na fé e vamos lutar. Dali a pouco o diagnóstico de ser super raro. Não vamos desistir, vamos continuar com fé. Dali a pouco não tem mais tempo, a quimioterapia não deu certo, o Barreto vai demorar, você não tem mais esse tempo de vida. E aí foi quando nós começamos a arrecadação, um pouco antes, na verdade, quando eu voltei de Rio Preto, eu falei com uma amiga minha, incrível também, uma pessoa de fé, a Renata, ela virou pra mim e falou assim, então agora, Rô, a gente não tem mais muito o que fazer, né? Nem eu, nem você, nós podemos, sabe, fazer o quê? Entregar pra Deus. Ela falou, vamos pegar tudo isso, a doença, a arrecadação, tudo, e vamos entregar tudo na mão dele, porque é ele quem vai agora resolver por nós. E eu acho que é isso, gente. Quando falta o nosso chão, quando a gente pensa, eu não posso fazer nada sobre isso mais, é aí que entra Deus. Deus pega e ele tá o tempo todo disponível pra gente,
com certeza,
né? O tempo
com
todo.
Certeza.
E ele tá ali só esperando, é só a gente chegar, ter fé, colocar nas mãos dele que ele vai fazer. Ele vai agir.
Um fato interessante que ela contou, quem for assistir hoje à noite o programa vai ouvir isso também. Ela contou uma história, a qual eu faço questão de contar para vocês, que é o seguinte: uma pessoa ligou para você e falou que ela estava para se matar.
Isso, eu recebi uma mensagem, né? Porque assim, quando a gente passa por uma situação dessa, a gente muitas vezes fica se perguntando e se pergunta várias vezes a mesma coisa. Qual é o propósito disso? E eu me perguntava muito para Deus. Eu falava: Deus, eu não estou entendendo. O que o Senhor quer de mim? Qual que é o meu propósito com tudo isso? Eu não estava conseguindo entender, não estava conseguindo enxergar. E eu perguntava muito, eu perguntava todos os dias: meu Deus, o que o Senhor quer de mim? E aí, depois, né, agora com a arrecadação, muita gente, eu recebi muita mensagem de pessoas falando assim: Rô, graças a você, graças à sua história, aos seus vídeos, que eu voltei para a religião, que eu voltei para Deus, que eu voltei para as orações. E essa em especial me mandou mensagem um dia, falou assim que ela estava pensando em tirar a própria vida quando ela assistiu um vídeo meu e começou a acompanhar minha história, entrou no meu Instagram, começou a acompanhar minha história. E ela falou assim: graças a você eu tô viva hoje. Ela falou assim: porque eu pensei, se essa moça passando por isso tudo ainda tá aqui com fé, tá de pé, o que que eu estou fazendo, né?
Verdade.
Então, a minha obrigação é continuar também a lutar. Então, assim, eu, depois de todas essas mensagens lindas e carinhosas que eu recebi, eu entendi, falei assim: Deus, agora eu entendi qual que era o propósito de tudo isso.
Olha, como eu sempre falo, a gente fica sem palavras. Eu, particularmente, abracei a causa mesmo. Não sou eu. Aqui na Rádio Metrópole, todo mundo, nós temos vários locutores que têm seus programas de domingo, de sábado, dia de semana, todo mundo, Roberta. Não, nem todos gravaram, mas a maioria participou. Os que não participou aqui, você vê a Cássia, você vê a Cássia com essa cara de séria dela, foi entregar panfleto lá na Pazene comigo.
Foi,
a minha filha, vou ajudar também, pai, vou ajudar. Enfim, foi uma forte comoção. Como eu te falei, se você um dia passar na Pazene, ainda tem uns panfletinhos pegados aí. Nós demos as pessoas: não, eu não sei, eu não sei passar pintar o dinheiro. Eu falei: gente, passa o pino, não, eu não sei passar pix. Então, assim, não tem palavras, não tem palavras. As pessoas que ajudaram, eu também me emociono muito, não tem palavras, porque é muito forte. E com Deus a gente consegue tudo. Logicamente que você vai olhar assim e falar: tem dia, mas tá difícil, eu não consigo. Mas é nesse dia que Deus quer que a gente olhe para Ele.
É
nessas dificuldades. Eu sei que tem momentos que a gente passa lutas terríveis, mas nessas lutas, mesmo que você fale assim: não tem saída. Tem saída.
Tem saída. E isso é muito importante que você falou, me lembrou agora, que por vários momentos eu pensava, inclusive: ah, acho que Deus não está me escutando. Ah, acho que Deus não deve estar. E aí, nesse momento, eu conversava com ele. Eu falava assim: Deus, o Senhor sabe. O Senhor sabe o que está no meu coração. O Senhor sabe que neste momento eu estou com a fé fraca.
Certo.
Neste
sim,
momento eu
sim.
estou, né? Debilitada emocionalmente, fisicamente, e então eu te entrego inclusive a minha falta de fé.
Entendi.
Né? E em todo tempo é uma coisa assim, eu posso falar com propriedade, porque eu sou a prova de que Deus existe, milagres existem. Gente, foi tudo um milagre desde o começo.
Com certeza.
Tudo um milagre.
Com certeza.
Desde o começo.
As pessoas foram milagres, todo mundo.
Todo mundo.
Eu vi o pessoal com pizza, vendendo pizza, em rifa, e tudo.
E ainda, aqui vai ser a primeira vez que eu vou contar essa história, hein?
Ninguém vai saber.
Foi muito engraçado, porque as meninas fizeram a pizza.
Certo.
A pizza foi um sucesso. Em menos de uma semana.
Olha aí.
Elas tiveram que dobrar a quantidade de pizza.
Vendeu muito.
Porque vendeu muito.
Meu pai.
E acabou e não tinha mais como fazer mais pizza, né?
E queriam mais.
E queriam mais. E aí o pessoal começou a enviar dinheiro mesmo sem pizza.
Olha que bacana.
E faltava mais ou menos 40 mil ainda no valor.
Tá.
E aí nesse dia, as meninas, ai Rô, quanto que falta ainda? Eu peguei e falei, comentei. E eu peguei e falei assim, Deus, o senhor sabe que eu não tenho mais muito tempo, eu preciso desse valor. Quando foi no final do dia, uma pessoa incrível, dei aula para a filha dela há muitos anos atrás, há quase 15 anos atrás, foi logo no começo. Ela não mora mais aqui em Andradina, a família não mora mais aqui em Andradina. Ficou sabendo, entrou em contato e falou assim, quanto que falta? Pra, né? E eles enviaram o valor que faltava.
Meu Deus do céu.
Então eu falei assim, eu não acredito. A Camis me ligou chorando, a Gabi me ligou chorando, gente. Eu chorando. Ela falou assim, Rô, pelo amor de Deus, entra na sua conta e olha pra ver se caiu esse Pix. Eu falei assim, não, gente, não é possível. Eu chorando, eu não conseguia nem olhar direito o celular. Eu falei, caiu, gente, eu tô com dinheiro. Foi quando eu gravei o vídeo. Então assim, quando eu falo que foi tudo um milagre, realmente foi. Eu falo com propriedade para as pessoas nunca perderem a fé.
Não, nunca.
Nunca.
E você que está passando por algum problema sério, tem um problema sério de verdade, aqueles que nos deixam como deixou a Roberta, pensa nisso, gente. Não perca a sua fé, não. Eu te falo isso com propriedade mesmo. Eu que tive um AVC, um AVC hemorrágico, aquele se não mata, vai levar, e Deus me salvou. E estou aqui hoje para contar a história. Tô vivo para contar a história, para falar aqui, para encher a paciência dos meus ouvintes. Tô aqui hoje, Roberto, para ajudar pessoas, né? Porque o locutor de verdade, não tô falando só de mim, não. O locutor de verdade, ele não senta aqui, você vai ficar, a música e hora. Não, não é isso, não. É para ajudar as pessoas, lógico. Tem os horários, mas para ajudar as pessoas. Então, definitivamente, você foi um caso que na minha vida marcou. Não, marcou. Nos meus 50 e tantos anos de vida, marcou e vai ficar marcado até o dia que Jesus falar assim, vem pra cá.
Oh, meu Deus, que coisa boa, né?
Roberta, eu não tenho palavras mesmo, muito obrigado a você, obrigado a todas as pessoas, ao Lucas, ao Marcelo, ao senhor Hélio, à dona Deise, todo mundo que participou.
Sim, sim.
Foi muito bacana esse programa, que Deus abençoe você, a vocês todos, meus amigos. Sem palavras, um agradecimento todo especial. Não se esqueçam do programa de hoje, né, Roberta?
Pessoal, quero agradecer a Andradina toda, principalmente. Por que que eu falo?
Detalhe. Eu falei que você vinha contar e agradecer aqui. Você
foi,
vem pra ver
isso? Foi verdade, tá aí, verdade. Estou aqui, pessoal. Eu nem acredito. Pela glória de Deus, eu estou aqui. E eu quero agradecer toda a Andradina, porque... Por que que eu falo Andradina? Muitos lugares me ajudaram.
Sim, sim, sim.
Aqui as cidades ao redor, todas ajudaram. Brutinga, Castilho, Pereira, o pessoal todo. Foi como eu falei, Campo Grande, Campinas, São Paulo, Rio Grande do Sul. O pessoal se espalhou quase que pelo Brasil todo. Mas por que que eu falo Andradina? Porque Andradina em todo canto, cada pedacinho de Andradina, tinha alguém me ajudando de alguma forma. E quando as pessoas não podiam me ajudar financeiramente, de alguma forma, elas mandavam orações, mandava ajuda de todas as formas. E eu tenho muitos relatos de pessoas falando assim, Rô, eu estou de joelhos todas as madrugadas orando por você. Né?
Muito bem.
E o mais incrível de tudo isso, é lógico que eu não posso deixar de falar e de citar aqui, os meus alunos, alunos da Tia Rô, que fizeram campanha, que foram pra praça panfletar e que mandaram os cofrinhos deles pra Tia Rô.
Com certeza.
Então, assim, eu só tenho que agradecer, eu só tenho gratidão no coração.
Muito bem, Roberta. Como eu disse, é um prazer muito grande. Agora os microfones são amigos teus. Quando precisar voltar, venha sua irmã, venha aqui falar conosco, tá certo?
Com certeza.
Muito bem, são 11 horas e 40 minutos, 11h40. Obrigado a você que esteve aqui na sintonia. Amanhã eu estou de volta. E aí amanhã vocês estão, né? Não estou nem aí, não vou nem passar perto da rádio. Estou brincando. Fiquem todos com Deus e que Deus abençoe a todos vocês. Tchau, tchau.